Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 28. Quando Vital chegou à porta do Recife, pouco faltava para 4 horas. Morava ele da outra banda do rio, lugar que fora outrora o Carmo Velho, e que os holandeses chamavam Boa Vista, de uma quinta que aí construiu o conde Maurício de Nassau, nome esse que os nossos conservaram. Para ganhar a casa atravessou o Recife e veio sair à porta de Santo Antônio, donde passando a ponte tomou-o para o Rosário na direção de Cinco Pontas, que era então o caminho da Boa Vista, pois ainda não existia a ponte, e a passagem se fazia pelo Aterro dos Afogados. Ao voltar para o Rosário, avistou o mancebo uma cavalgada e atravessava de São Francisco para as trincheiras. Era o governador Sebastião de Castro e sua comitiva. Saía ele ao costumado passeio da tarde e dirigia-se para Cinco Pontas pela Rua das Águas Verdes. Ao chegar por meio dessa rua. E no momento em que o fidalgo voltava-se para falar ao Barbosa de Lima, ouviu-se a detonação de tiros disparados de uma rótula onde ainda se pôde ver um froco de fumaça. Os oficiais e soldados da guarda arremeteram contra a rótula, mas nada encontraram. A casa desabitada desde muito tempo estava deserta. Todavia, se tivessem corrido logo ao quintal, ainda avistariam dois vultos de cara pintada que escaparam-se pela cerca com os mosquis fumegantes, e que momentos depois eram vistos atravessarem de corrida da Rua do Horta a para o Rosário na direção da praia. Bom, a ser verdade o que espalhou-se mais tarde, os esperava uma canoa. O governador estava ferido, o que derramando susto e a consternação nas pessoas da comitiva, dera aso à fuga dos espoletas. Apenas se pôde obter uma liteira, foi ele transportado para palácio e entregue aos cuidados dos físicos da terra. Os ferimentos eram na coxa direita, onde viam-se 4 escoriações, que não pareciam ter a menor gravidade por serem quase superficiais. Não pensavam, porém, destas sórdidas garnachas que abanavam magistralmente a doutoral Guedélia resmungando um latinaço. Vunus intoxicatus. Com o alicate, um dos da mestrança, extraia das escoriações partículas brancas e cristalizadas, que aproximava a luz da anela, onde cada um, limpando as canastras e cavalgando-as de novo no beque, procedia ao profundo e escrupuloso exame. Mercurio sublimatus corrosivos. Disse afinal o deão dos Guedelhas, erriçando as grossas sobrancelhas como 2 acentos circunflexos. Ítero, firmou o segundo, alongando a guisa de ponto de admiração a já esguia caraça. Seneden. Ecou o terceiro esparramando as bochechas na mais doutoral interjeição. Elucidado devidamente do abstruso caso conformidava o reforço de latim e suculentas ilustrações de bolharavio e outros luminares da cirurgia, foi decidido pela onta dos físicos e anunciado em boletim que o estado de sua excelência, o senhor capitão-general Dom Sebastião de Castro, devia se considerar melindroso e gravíssimo, visto como os ferimentos, embora rasos, eram feitos por balas ocas, cheias de um veneno terrível. O sublimado corrosivo com que os sicários contaram o precioso sangue do excelentíssimo governador, e assim assegurar por uma morte infalível o êxito de Santevando e sacrílego trama, mas a divina providência, que vela sobre os destinos dos povos, permitiu-se o que os assassinos não empregassem nortes a carga suficiente, de modo que sendo as feridas superficiais. Restava essa esperança de salvação para o excelentíssimo enfermo, sendo ela todavia tão precária que a sapientíssima junta não se animava ainda a formular um diagnóstico favorável. Para que o leitor possa aquilatar bem desta sandice doutoral, vamos confiar-lhe um segredo, que até agora escapou às laboriosas investigações do Instituto Histórico, deixando na sombra a verdade sobre o fato culminante da Guerra dos Mascates. O tal sublimado corrosivo que a mestrança achou na perna de Sebastião de Castro, aqui a puridade, não era outra coisa senão sal de cozinha, com que o Tunda Cumbi e seu companheiro tinham carregado mosquetes a mandado da senhora Rufina. A mulher do Simão Ribas, que no fundo e apesar dos epítos tanto pitorescos com que o mimoseava, não tinha raiva ao Sebastião de Castro, e só enquigilava com ele por querê-lo mais homem e mais governador. Especialmente depois do desaforo da perna cabeluda, a digna Almotacé, bem longe de atentar contra a vida do fidalgo, maquinara nesse meio de despertar-lhe os espíritos vitais, fustigando-lhe a pele. O sal aí fazia a vez da pimenta, com a diferença que a aplicação do primeiro era mais consoante com a dignidade do cargo. Hoje em dia, dado o desconto aos tumes, ainda se usa do mesmo processo se emprega pela senhora Rufina para intrigar um par partido com o supremo dispensador das graças. Em vez de tiros de soldados de emboscada na esquina da rua, faz-se isso mais limente com artigos mascarados de gazetas anônimas. Ao tempo em que a mestrança destrinçava o caso cirúrgico, os estadistas jubilados proviam ao caso político. Foi sumária a deliberação, pois urgiam as circunstâncias melindrosas da República, que é a coisa de nós todos. O Barbosa de Lima, que por gosto e necessidade falava português quentio, abriu a conferência com um texto latino, His Vestras de Tu, que arregalou o óleo ao Negreiros, o qual dando um puxão à memória, o sacou exemplo da dartinha do padre mestre Antônio Pereira. De cuset anima nostra in dubio sunt. O almotacé que era rigorista acrescentou o in dubio est. Quanto ao almoxarife, não ajustando-se ao caso único texto de Tácio, que ele salvara do naufrágio de seu latinório, apoiou com a cabeça. Ficou assentado que em desagravo do negro, infame e execrando o insulto que sofrera a majestade na excelentíssima pessoa do senhor governador e capitão-general, seu braço régio, cumpria dar um exemplo tremendo que ficasse para a memória. E como medida preliminar ordenou-se a prisão imediata dos principais de Olinda. Esta providência era reclamada pela salvação comum, pois quando os rebeldes ousavam atacar e mirar a autoridade da Virgínia, o que não entrariam contra os subalternos. Do bem se vê que os estadistas não ficavam atrás dos físicos. Se estes haviam pressuposto a existência de balas para afirmarem que eram ocas e cheias de sublimado corrosivo, aqueles davam por averiguado os autores do bar do bar o descato eram os nobres de Olinda. Entretanto, a notícia do atentado se havia derramado pelas ruas, incutindo na população o espanto, acompanhado do vago terror que pressagia as catástrofes. Os animosos pensavam nas consequências funestas desse crime e que ia acender a guerra civil e cobrir de luto e ruínas a já decadente capitania. Os pusilânimes só pensavam na própria segurança e estremeciam ao menor rumor, cuidando que os pés rapados, depois de terem ferido o governador, se espalhavam pelas ruas decididos a deixarem tudo raso. Entre estes últimos distingui nosso capitão Miguel Correia, que apesar do lombo maciço e da gineta das ordenanças, não podia de modo algum vencer a instintiva repugnância por tudo quanto lhe cheirava chamusco. Por isso, quando veio a primeira na nova surpreendê-lo na rua, tratou de meter-se em casa do mercador Viana, onde além das paredes, contava ele com os esconderijos do vasto armazém. Na sala encontrou a senhora Rosaura e a filha, que também estavam assustadas com a notícia, e espiavam pela rótula espreita de algum conhecido para inquirir sobre os pormenores do caso. O mercador ao primeiro aviso correra a palácio, donde ainda não voltara, e assim, em falta do Nuno, tinham enviado o combatedor à bem-vinda. A chegada do capitão foi, pois, acolhida com satisfação até pela formosa Belinhas, que de ordinário o recebia de longe com uma graciosa carranca, mas nesse momento chegava-se perto com o rostinho alvoroçado de curiosidade. Se não fossem uns calafrios que lhe corriam pelo fio do lombo e uns repulsamentos que lhe pregavam a barriga no espinhaço, o nosso Miguel Correia se animaria a desejar novos barulhos, que lhe trouxesse os ares da graça de sua futura. Diga-nos o que sabe, senhor Miguel Correia, foi a pergunta com que a Rosaura lhe abriu a porta. Eu, senhora, só sei dos tiros e que o senhor governador lá foi ferido? Talvez a esta hora esteja com Deus. Que me diz, senhora? Exclamou o capitão cujas pernas começaram a abanar. Não ouviu tocar ao Santíssimo, pois foi para o senhor governador. Pelo que falava uma gente que passou, parece que envenenaram as balas. Que malvado! O senhor então ainda não foi a palácio? Perguntou Belinhas com reparo. Eu quis ir, mas como havia de ter muita gente, pensei que não era bom. Podia atrapalhar. Pois deve ir, tornou a moça. A Tangra acha. Um capitão de ordenanças. Para que serve então essa espada se não é para defender o seu general? Disse a moça com desdém. A senhora Rosaura, que tinha corrido a rótula por ouvir um burburinho, exclamou. Ai, minha Nossa Senhora, que lá vem uma tropa. E é pra cá, disse Belinhas lançando os olhos à rua. Balbuciou o capitão procurando com a vista a porta do interior. Será dos nossos, Deus o permita, tornou a Rosaura. Há de ser, disse o Miguel Correia recobrando-se com essa ideia. Aposto que foi o Viana que pediu ao ajudandante para guardar sua casa. Homem, gritou Belinha, Zé de Olinda. E cercados. O bando de homens armados, em número de 20, desembocando na Rua da Moeda, dirigiu-se rapidamente à casa do mercador Viana, onde acabava de pôr cerco, apeando-se logo um cavalheiro que parecia o cabo. Esta esquadra não era outra onde o Nuno estava na manhã daquele mimele mesmo dia, esliquimpando e arreando no quintal da casa de André de Figueiredo. O que de mais notável havia nela eram os trajos. Vestiam os sujeitos uma pantalona, como ainda há pouco tempo se via nos palhaços dos circos, o que lhes dava o aspecto de marmanjões de sungas vermelhas, machetados de estrelinhas de amarelo fingindo ouro. A cabeça traziam na coberta com uma carapuça de lazul, que esticada por dentro com arames, tomava a feição de um funil. Quanto às pernas e pés, não usavam meias nem sapatos, mas uma espécie de polaina pré-preta de original invenção. Fora o caso que o que não querendo os cardintir coisa que se parecesse com um calçado, pois era o mesmo que pelos, havendo o Nuno metê-los até o Tijuco preto, em que depois de seco fingia botas de longe, sem estropiar os seus soldados. Tendo concluído os aprestos de sua companhia, lembrou-se o escudeiro da dona, dever de sair com ela para adestrá-la desde logo. E seriam 4 horas da tarde, quando aquela mascarada desfilou pelas ruas de Olinda com um grande alvoroço da meninada, que tomou a coisa por festa mourisca. Seguiu o bando pelo Istmo com direção às portas do Recife, onde o Nuno queria dar mostra da sua luzida esquadra. Antes de chegar ao Forte do Brum, há no Istmo uma pilastra conhecida por Cruz do Patrão que serve de baliza aos mareantes quando demandam o porto. Passando por ali, ouviu a tropa alguma coisa que excitou-lhe a atenção. Era uma espécie de salmo ou recitativo, pronunciado por uma voz débil e extenuada. Dir-se-ia um canto de igreja, talvez um responso, tão lúgubre eram os acentos daquele dimo. Os cabras se benzeram, esconjurando mal ou agouro, e Nuno, um tanto agitado apesar da sua temerária impetuosidade de guerra, adiantou-se para averiguar o caso. Sentado no respaldo da pilastra, pela face do mar, via-se um homem com o olhar engolfado no vasto horizonte que se abria pela imensidade do oceano. Seus olhos, pasmos e hirtos, pareciam exalar os últimos lampejos d'alma que se estava desatando do seu espojo mortal, para embeber-se no céu. Moviam-se frouxamente os lábios, desatando aqueles salmos tristes, em que de perto se reconhecia a cadência soluçante de uma trova. Era só o que a vida ainda não desamparara nesse corpo já quase morto, que a não ser a pilastra onde se derreava, estaria rojando no chão. Mas esse mesmo crepúsculo da vida, que ainda pairava nos olhos e nos lábios do infeliz, brujulhava já, apagando-se intermitente como o clarão de lâmpada a extinguir-se. Ao ver-lhe o semblante que jaspeava a lividez da morte, Nuno deu um grito, e apeando-se rijo correu ao moribundo.
Lisado!
O poeta não pôde volver os olhos para o amigo, mas um raio perpassou-lhe no rosto, como a luz de um sorriso.
Adandam!
Gritou Nuno para sua gente. Depressa, preciso salvá-lo, vambuce o licenciado. Um dos cabras mais decididos aproximou-se e tirou do cós da pantalona uma borracha delgada e comprida que facilmente se acomodava ao corpo à guisa de cinta e na qual trazia a inseparável Branca, sua fiel companheira. Para ele, como para muita gente, esse era o elixir milagroso capaz de ressuscitar um morto. Assim tratou sem mais cerimônia de introduzir o gargalo da borracha na boca do poeta e despejar-lhe um gole. Reanimou-se de súbito a fisionomia do moribundo, mas logo após caiu ele estorcendo-se de dores, soltando o gemido dos pungentes no meio dos quais escapou-se afinal uma palavra que parecia sair das entranhas dilaceradas.
A fome. Morto de fome, o Beusga. Tô o Nuno. Ah, couro e vovô. Ah, Lisardo. Pois?
Não me tinhas a mim,